Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 158, também conhecido como o último Cinemático de 2020, Pedro Estraza, até porque não tem mais dia, né, pra sair Cinemático.
Aê! Estamos aqui de branco, já estamos em Ipanema, com o champanhe aqui estourando, não pode, os dois de máscara no meio,
isso,
no meio do apartamento, à beira do Ipanema, tudo certo.
Aglomeração total. Ó, vamos aqui falar de Soul, né, estreia... Nova animação da Pixar, que estreou no dia 25 de dezembro, né, no Natal, no Disney Plus. Também era mais um filme aí que estava programado para sair nos cinemas, né? Mais de um ano já pronto, não é? Quase isso. Festival de Cannes, ele ia passar e tudo mais. Mas pandemia, né? Pandemia jogou tudo pro digital e está disponível aí
pandemia. No
Disney Plus.
E, nosso... e digo mais, nada melhor que fechar o ano com uma lavação de aula.
Muito bem. Mas antes, Pedro Estraza, quero aqui dar o último recadinho, que você já sabe qual é, de 2020, né? Nesse dia 31 de dezembro, estreia desse Cinemático, que a Rede B9 de podcasts não parou nesse fim de ano e nem vai parar, né, em janeiro. Continua publicando programas aí, à torta direito para todo mundo. É só você acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, né? O próprio Cinemático vai ter só uma semaninha aí de parada, né?
Dizem que na semana do dia 11 estamos de volta. Dizem. Pode ser verdade, pode ser não verdade. Se não for verdade, é fake news. Então, fica aí.
Fique de olho no seu feed, tá bom? Pra não perder nada.
Já tô praticando meu karatê pra volta.
Oh, boa, olha só. Spoilers. Preciso continuar vendo esse negócio aí. Bom, vamos lá então. Falar de Soul?
Bora. Soul!
What's your name, honey?
I'm Joe. I teach middle school band. Got it, go for it!
Must have been sudden for you.
Whoa! Oh my goodness, oh my goodness! Help! I'm not done! Oh my goodness!
What is it?
151,000 souls going to the great beyond every day. And I count every single one of them. The count's off.
Soul, que é dirigido por um dos grandes nomes da Pixar, né? Que é o Pete Docter.
Que é o... Eu diria que é o último homem da Pixar original ali, Pixar Roots, né?
É verdade.
Saiu o Lee Unkrich, saiu o John Lasseter por motivos não muito felizes. Saiu, sei lá, né? Todo mundo ali que... Ed Catmull também, né? Saiu toda essa galera que fez a Pixar, né? Nos anos 90 ali. O Pete Docter, ele na real, ele é um dos últimos nomes a entrar na Pixar ali naquele começo, né? Ele é um norte-americano de 52 anos, formado em artes e filosofia pelo Instituto de Artes da Califórnia, e que aos 21 anos de idade foi contratado para trabalhar na Pixar como um animador. É bom lembrar, né? A Pixar tinha 4 anos de vida na formação atual, né? Ainda era aquele spin-off da Lucasfilm que foi comprado pelo Steve Jobs, né? Então tem todo esse desenlace. Então o cara tá lá desde o começo, muito pelos 3 curtas que ele fez, né? Winter, Palm Springs e Next Door. E ele foi o terceiro animador contratado e o 10º funcionário da empresa, que era então do Jobs, né? E é interessante que aos poucos ele foi ganhando muitas responsabilidades, porque, né, era a startup antes de ser startup, sabe, Carlos Merigo? Aquela coisa de fazer várias funções ao mesmo tempo. Então, ele foi ganhando responsabilidades de John Lasseter, incluindo aí departamento de roteiro, animação, som e supervisão de trilha sonora, né? E ele foi um dos caras que participou ativamente nos primeiros projetos da Pixar de longa-metragem, incluindo Toy Story, Toy Story 2 e Vida de Inseto.
Aquela história dos projetos escritos no guardanapo, né?
Exato. Inclusive, um dos projetos escritos no guardanapo era dele, né? Que é o Monstro S.A., que é... Olha o tamanho da responsabilidade do cara. Foi o primeiro filme da Pixar que não era dirigido pelo John Lasseter.
Olha só. De 2001. Olha quanto tempo já, hein? Vai fazer 20 anos ano que vem.
Tá louco, né? Você sente velho, né? Quando você vê uma informação dessa, né, Carlos Merigo?
Total.
Mas esse famoso almoço da Pixar, né? Que eu estou em várias ideias. Ele veio um pouco na esteira do Toy Story, né? Os caras falam, não. Na infância a gente acreditava que os brinquedos ganhavam vida e a gente queria saber o que acontecia quando os humanos não estavam por perto, né? E o Doctor, ele fala, cara, eu queria... criar vida aos monstros que a gente tinha certeza que existiam dentro do armário, né? E que é toda a base do Monstro S.A., né? Aquela questão do mundo que se vê por trás das portas dos armários, né? Então, foi um filme que deu muito certo, né? Eu acho que todo mundo tem uma relação de muito carinho com o filme.
Muito marcante, né? Mas assim como outros personagens da Pixar, né? O próprio Toy Story, Monstros S.A. é outro elemento aí que entrou... pra cultura pop, né?
Entrou muito. E é interessante que ele dirigiu esse filme e o novo carro do Mike, né? Que é aquele derivado focado na tarefa do Mike em dirigir o carro que é um monstro, literalmente, né?
Que é um curta, né? Lançado no ano seguinte, né?
É um curta só no ano seguinte, eu acho que pra edição de home video do Monstro S.A.
Ah, sim. Um extra.
Os dois filmes foram indicados ao Oscar. O Monstro S.A. foi indicado a 4 Oscars, se não me engano. Ganhou um, que é a melhor canção original, pra If I Didn't Have You. É essa música que você tá lembrando da melodia. E perdeu o Oscar de animação pra Shrek, né? Tem essa história.
Absurdo.
É muito bizarro, né? Shrek é aquele filme que a gente hoje tem até medo de pensar de novo na existência, né? Mas, enfim, o cara se solidificou, né? Ele virou esse homem de confiança dentro da Pixar e o homem de confiança do John Lasseter, né? E tanto que depois de 2004, ali, quando ele dirigiu a dublagem americana do Castelo Animado, né? Do Ghibli, do Estúdio Ghibli. Para os Estados Unidos, ele passou os próximos 5 anos ali dedicando quase que exclusivamente ao Up, ajudando no roteiro ali, hora ou outra, do All-E, né? E aí o Up, cara, é o grande momento da Pixar, querendo ou não, né? Foi um filme que abriu o Festival de Cannes e se tornou o segundo animação a ser indicado ao Oscar de melhor filme na história do prêmio. Então,
mas ele vai dirigir isso só 8 anos depois, né?
Porque, cara, desenvolvimento de animação na Pixar era... Até então era pesado, né? Os caras dedicavam muito,
verdade. Né? Projetos artesanais, né?
Exato.
Não existia... A Pixar não tinha lançado sequência ainda, né? Eu lembro quando sai o anúncio de...
Carros 2?
Carros 2 sai quando?
Carros 2 sai nos anos 2010, mas antes tem Toy Story, né? Os Toy Stories era a
franquia 2011,
deles, né? Mas eles foram meio que pegando outras franquias. Monstro S.A., né? Carros, o próprio Procurando Nemo, né? Também ganhou a continuação, Os Incríveis. Então, anos 2010 aí foram essa época aí.
Muito bem.
Mas o Up é esse filme, né, cara? Ele vai ganhar um derivado agora, né? Focar no Doug aí, que é uma série de animação pra Pixar, né? Mas, cara, eu tenho até hoje uma relação de muito carinho com o Up. Eu acho que é meu filme favorito da Pixar, disparado, assim. Eu entendo que tem muita gente que não gosta porque prefere os 15 minutos iniciais que o filme inteiro.
É.
Que eu acho que é o caso, né, Merigo?
Não, eu gosto muito do Up. Eu só acho que ele tem uma parte de aventura, né, aventuresca ali, que um dos momentos...
Cachorro falante.
É, um dos momentos mais... É foda falar isso da Pixar, mas é um dos momentos mais infantis da Pixar, digamos assim, né? Porque a Pixar sempre foi conhecida por fazer esse equilíbrio, né? De criar animações que agradam tanto ao público infantil quanto ao público adulto, né?
Uhum.
E isso sempre ficou muito claro. Eu acho que no Up é quando eu mais sinto que você tem essa história de fundo, esses 15 minutos iniciais que agradam muito os adultos, né? Por motivos óbvios. Vai fazer todo mundo chorar e tal. Mas essa parte da aventura, ela é cansativa, né? Num sentido de que se arrasta um pouco mais e é muito voltada ali. O velho jogo de gato e rato, né? Perseguição e tudo mais, bichos falantes. Então, é um pouquinho de onde eu tiro do Up.
Ah, eu curto muito, cara. Eu acho muito, assim, essa coisa. É um aventuresco e tem esse fundo emocional que eu acho que é muito parte da carreira do Doctor enquanto diretor e que ele vai intensificar nos próximos filmes, até para um lado mais essencialista, né? Mas Eu gosto muito como aquele começo super dramático, né, contrastado na questão da própria casa, né, do próprio Carl ter que deixar a casa aí porque é a memória que ele tinha da esposa que ele perdeu, né, e é uma poesia muito sutil, cara, muito difícil de
contar. E uma memória boa que eu tenho da dublagem do Chico Anísio, do...
Sim, do velhinho. Puta, Foi um passo definitivo pro filme ganhar uma atração aqui no Brasil, né?
E foi boa, foi uma boa dublagem.
Exato. Mas, enfim, né? O Pete Docter, ele se legitima como diretor, né, artístico, né? Porque ele vai abrir o Festival de Cannes e gerar uma animação no Oscar de melhor filme, né? Tem todo esse lado. E aí eu acho que ele pira um pouco nesse próprio conceito, porque os próximos dois filmes, né, que inclui o Soul, que a gente vai falar hoje, são filmes mais abstratos, né? E eu acho, começando pelo Divertidamente.
O Divertidamente é um outro... Eu acho que o Divertidamente, ele vem numa fase onde a Pixar já era questionada, né? A magia da Pixar, não é? Aquele...
Brilho no olho.
O toque de Midas da Pixar, né? De toda animação que ela lança, ela tem sucesso... Eu acho que ela já era questionada ali. Eu quero até puxar aqui a cronologia dos filmes da Pixar. Peraí.
Uma coisa que vale comentar, né? O Divertidamente foi lançado... Foi um desses raros anos, então. Acho que foi a segunda vez que isso aconteceu na história da Pixar. Que a Pixar lançou dois filmes no mesmo ano, né? Foi esse e o Bom Dinossauro, que é o problemático por essência, né?
Exato. Ó, porque eu acho que essa magia da Pixar... Todo mundo brinca com aquela... com o Combo Breaker, né, da Pixar, que seria o Carros 2, né? A Pixar vinha super bem elogiada, tudo onde ela coloca a mão é sucesso, aí o Carros 2 quebra isso em 2011, aí vem o Valente em 2012 e Universidade Monstros em 2013, né? Então você tem ali três filmes que já foram, né?
Parece noteado pela Disney, né?
Exatamente, você... Tinha para 2010 tinha sido Toy Story 3, sabe? Que foi aquele estouro, né? Aquela finalização de trilogia, que pra mim é ali onde devia ter parado Toy Story, tá? Nunca mais deviam ter feito um filme. Mas...
O trauma.
Você tinha isso. Um dia a Pixar vai ser capaz de lançar um filme ruim, né? Ficava... E ela vem com três, mais ou menos, ali na sequência, questionados. E o Divertidamente, ele vem já pra... E o Bom Dinossauro foi no mesmo ano... Né? E ele veio mais cedo, né?
Sim, veio em julho e o Bom Dinossauro foi lançado em dezembro, porque o Bom Dinossauro foi aquela produção que trocou o diretor. Foi a primeira vez na história da Pixar que eles trocaram o diretor responsável pelo projeto no meio do caminho.
Isso, e é um filme...
Então foi bem drástico.
Um filme também complicado aí, acho que o mais fraco da Pixar, podemos dizer assim, até mais que Carros 2, né, se bobear. E o Divertidamente vem nesse momento, né? Onde a Pixar tava as pessoas cobrando com necessidade de se provar de novo, e acho que ele consegue, né?
Nossa, não, é que pra mim, eu até falo pra você, amigo, eu tenho dificuldade em ser objetivo sobre o Divertidamente, porque me pegou no momento que eu tava muito, ainda muito frágil, algumas questões pessoais, e o filme bateu num ponto que eu fiquei chorando por, sei lá, 30 minutos no cinema durante o filme, sabe? Em dois momentos que até hoje eu tenho dificuldade de falar de tão impactante que foi na época. Mas é um puta filme, assim, eu acho que é o filme mais... É o primeiro filme que leva todas essas relações da Pixar, né? Todos aqueles arquétipos, uma questão muito essencialista, né? O filme é sobre emoções. Tendo emoções, o que é absurdo por essência na Pixar, né? Então, é lindo toda a história da Riley, né? Então, pô, é muito foda.
Era tudo tendo emoções, e dessa vez era emoções tendo emoções.
E dessa vez são almas que têm emoções, né? Essa é a brincadeira do Soul, né? Então... Exatamente. O Divertidamente é um outro filme, é um filme que rende um novo Oscar pro Pete Docter, né? Acho que ele tem dois Oscars até hoje, tem oito indicações ao Oscar, porque ele participou de Toy Story, Toy Story 2, Vida de Inseto, todas aquelas questões dele de sempre. Mas é um filme que eu acho que é o último filme que todo mundo tem uma paixão instantânea pela Pixar, né? O último grande exemplar da Pixar até o momento, né? Vamos ver se o Soul, a galera se encanta, né? Mas a partir daí...
Eu acho que tem, por exemplo, Procurando Dory também não foi unanimidade, Carros 3 muito menos. Talvez, eu colocaria aí nessa lista o Coco, né? A Vida é uma Festa. Eu acho que é um filme que consegue trazer um pouco mais dessa magia Pixar, tem mais pessoas. Ele acabou de ser exibido na TV aberta, né? E teve grande repercussão nas redes sociais.
Esqueci do Viu. Eu vi é outro grande aí. São esses dois que os grandes momentos da Pixar, né?
Isso, aí acho que Incríveis 2, né? Mais ou menos. O Toy Story 4 eu detesto.
Falo francamente.
Posso falar. E gosto bastante do Dois Irmãos. Também acho que tá aquém do que a Pixar sempre foi. Tá? Não tem o toque da magia de Midas da Pixar, mas eu gostei bastante do Dois Irmãos, que foi lançado em 2000, esse ano, né?
No começo foi outro prejudicado pela pandemia, né? Ele tinha acabado de sair quando começou a pandemia e derrubou todo mundo, né? Então, foi até lançado mais cedo no Disney Plus pra galera ver o filme e tudo mais. Teve toda essa relação.
Mas foi, eu assisti no cinema, né? Saiu, acho que foi o filme ali do começo
de janeiro. Ele chegou a sair... Não, foi em março. Pouco antes da pandemia.
Em março?
Era Aves de Rapina, Dois Irmãos, Homem Invisível... pandemia.
Ah, é verdade. Foi um dos poucos que conseguiu ter essa estreia, né?
Foi o último.
Então eu gosto, mas ainda assim eu acho que talvez só o Coco aí, né, A Vida é uma Festa, que teve esse lapso, né, esse lance de brilhantismo da Pixar, né?
Ah, ele Divertidamente, coitado.
Eu tô falando depois do Divertidamente, tá?
Sim. O Viva é esse momento, né, mas você vê, né, o Viva é o último filme do Lee Unkrich. E o Divertidamente é o filme do Pete Docter antes do Soul, né? Ou seja, a Pixar, ela teve essa transição do estúdio de criativos, artistas originais, para um estúdio de estúdio, né, cara? Tem produções, tem metas. Agora eles
tem vão fazer
N séries pro Disney Plus, né? Então.
Coisa que eles.
Virou outra coisa,
sim,
né?
Sim, virou.
Mas, falando sobre o Soul agora, né? Eu gosto de dizer, é importante dizer que ele é co-dirigido pelo Ken Powers, que é um cara aí da Pixar aí já dessa fase mais recente. E o projeto existe desde 2016, e ele foi anunciado em junho de 2019 como o novo filme do Pete Docter. E foi meio que um momento importante, porque era para reafirmar que o cara estava envolvido no projeto, né? Primeiro que rolou toda a questão do Toy Story 4, que o John Lasseter abdicou da direção ali, pouco antes de ser demitido da Pixar por todas as questões de assédio sexual que ele fez dentro do estúdio, o que foi um problema gigantesco, né? Tem até declarações da Rashida Jones de que ela foi assediada pelo John Lasseter, né? É bom sempre lembrar isso. E é bom lembrar, né? A série do John Lasseter, além de ter criado esse turbilhão, levou o Pete Docter a ser escolhido pela Disney como o chefe criativo do estúdio, junto com a Jennifer Lee, que assumiu a Disney e dirigiu Frozen 2, né? Então, os dois viraram os dois grandes gerentes dos departamentos de animação da Disney, né? E aí tinha essa dúvida, né? Será que o cara vai continuar dirigindo esse projeto, mesmo tendo que tocar 300 filmes, 300 séries, né? Todas as coisas que a Pixar envolve no dia a dia? Junho de 2019, o cara confirma, e aí tem toda essa jornada agora para os cinemas que a gente vai discutir aí daqui a pouco, depois da sinopse.
Muito bem, sinopse. Um professor de música do ensino fundamental tem a chance de tocar no melhor clube de jazz da cidade, mas um pequeno passo em falso o leva das ruas de Nova York para a vida após a morte.
Boa.
Repercussão do filme, né? Também lembrando, como sempre, estamos gravando esse cinemático no dia 18 de dezembro, o filme só estreia no Natal, né? No dia 25, então ainda não chegou de fato ao público, então essa nota ainda pode mudar bastante, né? Essa repercussão. No Letterboxd, a média de 4.1, lembrando, notas de críticos e jornalistas, né, que tiveram acesso ao filme. No Rotten Tomatoes, 98% da crítica aprova o filme. E no Metacritic, 88 de 100. Era um filme que ia pro Festival de Cannes, né?
Eu não sei dizer, acho que não ia abrir o Festival de Cannes, acho que nem teve esse momento que eles falaram que ia abrir o Festival de Cannes, mas o filme estava nos planos aí do Thierry Frémaux pra estar no festival, porque a Pixar tem esse histórico, né? A Disney tem esse histórico com o festival, a gente teve até Han Solo aí 2 anos atrás passando em Cannes, no formato Premiere. Eu acho que seria esse o formato Soul, se não o filme de abertura, porque o Pete Docter, ele tem uma certa prestígio ali que os caras gostam de aproveitar, né? Então eu não duvidaria se tivesse rolado. Mas a questão é, veio a pandemia, né? Quebrou o filme completamente e aí ele ficou sendo adiado por um tempo, né? Eu acho que ele ia estrear realmente em junho. Como todos os filmes da Pixar, raramente um filme da Pixar estreia no segundo semestre, né? Eu acho que foi só o caso do Viva e do Bom Dinossauro nesses tempos. E aí, a Disney vendo que ia dar errado, né? E que não podia segurar muito tempo mais o filme, né? As animações se tornaram meio que essa questão. Eles não querem segurar as animações, eles deixam as animações estrear porque eles sabem que tem público independente de ser streaming ou cinema. Eles lançaram o Soul pro streaming, só que não é Premier Access, né? Não vai ser cobrado uma taxa adicional para se ver o filme. Ele vai ser um presente natal da Disney Plus aos assinantes, né? Então o filme vai ser disponibilizado de graça para todo mundo no dia 25 de dezembro.
De graça, fazendo entre aspas aqui, de graça.
De graça. Graça
não, né?
É,
não tem... pagando assinatura, queremos conteúdo.
É, tem que pagar R$37,90 para ver algo que não seja Mandalorian, né, Carlos Merigo? Pelo amor de Deus.
Exato, exato. É isso aí.
Ó, além de tudo isso, acho que vale dizer, né, o filme recebeu o selo do Festival de Cannes 2020, né, que teve essa pataquada no meio do ano, que Cannes não queria passar batida, não queria cancelar o evento, falou assim, não, vamos divulgar a seleção de filmes que estavam previstos para entrar no evento, mas que não vão poder passar, para que outros festivais assumam e exibam o filme falando que é de Cannes, né? Resultado, o filme foi pro streaming, só passou no Festival de Londres, ou seja, a Disney teve o melhor dos bolos pra si mesma. Ela teve a Laura de Cannes e a população do streaming pra ver o filme, ou seja, acesso vai ter, né, provavelmente. As pessoas vão ver o filme porque é o novo filme da Pixar, disponível no streaming pra todo mundo que tá assinando o Disney Plus, então...
Muito bem.
É fácil, né?
Então vamos lá. Fala aí, Peristrazzi, o que você achou de Soul?
Cara, é muito interessante o momento que a gente tá agora, né, porque eu acho que é um dos primeiros cinemáticos que a gente... Não é o primeiro cinemático, né? Porque a gente fez o cinemático de O Céu da Meia-Noite também, que estreou antes da galera ver e ter toda a comoção popular em torno do filme, ou não, né? O abandono. E o Soul é muito esse filme que a gente tá vendo já há um tempo rolar, né? Tem toda essa expectativa, porque tem essa coisa agora. A Pixar tem os filmes comerciais, que ninguém dá muita expectativa, e tem os filmes artísticos, que a gente tem uma puta expectativa, né? E o Soul é um desses filmes porque, cara, a premissa do filme é artística por essência, né? É um filme que repete, é uma repetição gigante do Divertidamente, né? É um filme que vai para questões essenciais agora de alma. E ainda fala de música, de jazz, né? Tem toda essa questão do personagem ser um professor de jazz que almeja ser um músico, né? Um músico reconhecido. O que é a essência de todos os dramas da Pixar, né? O egoísmo que vai se traduzindo para outras vertentes, né? A base da emoção da Pixar está nisso sempre, né? Eu acho que todos os personagens... partem de um princípio egoísta para chegar a uma posição de revelação, né? Dito isso, eu gosto muito do Pitch Doctor. Eu já disse aqui no contexto, Up, Altas Aventuras e Divertidamente são dois dos meus filmes favoritos do estúdio. E, cara, eu fico muito feliz de dizer que eu gostei muito de Soul. Eu achei um filme, assim... apesar de ser uma repetição, beleza. É uma repetição, tem muita coisa que você vai ver que é repetida, mas... O cara é muito bom nessa coisa de traduzir conceitos pro visual e se divertir com isso, cara. Eu não esperava que eu fosse chorar de rir vendo este filme. É o filme mais engraçado do Pitch Doctor de longe, assim. E é um filme que é super sério, drama dramático em alguns momentos até. E, cara, tem piada envolvendo o Nix que eu tava chorando de rir. Eu nem sou tão fã de basquete assim.
É muito bom.
É genial, sabe? E a Tina Fey, o Matt Lynch até comentou no The Box. Faz tempo que eu não dou risada tão alta com a Tina Fey, sabe? Faz muito tempo, quase uma década.
Dublagem muito boa, né? Dublagem muito boa. A gente assistiu com a dublagem original. Então tem a Tina Fey, o Jamie Foxx.
Alice Braga.
Alice Braga. É um caso à parte a dublagem mesmo, um show à parte.
É muito legal e é muito interessante como o filme transita de uma realidade muito realista, né? Porque a Nova York, né? É o filme mais real da Pixar, né? Se a gente for
primeiro pra... filme nova-iorquino em Nova York da Pixar?
Primeiro filme do Woody Allen da Pixar, então... Não, com certeza é o filme mais novo da Pixar, e é legal que eles traduzem isso sem deixar de lado a animação, né? Os personagens humanos são... aquela coisa
é super estilizado, animada, né? É verdade isso, tem esse casamento, né? Os personagens humanos super estilizados, né? Claramente um desenho, uma animação, mas o ambiente é super realista, né? Tirando quando eles estão lá no momento...
Pós-vida, né?
Ou pré, o grande, né? Antes. O grande
então,
antes.
Então, eu acho muito interessante, é um filme muito divertido. Assim, eu vi alguns comentários de gente falando que parece 3 ou 4 filmes ligados. Eu não senti isso em nenhum momento. Eu acho que é um filme... É uma narrativa super coesa, que apesar de repetir de novo, ele repete clichês, mas existe essa forma do Doctor de acessar temas mais profundos, que eu acho muito legal no filme, sabe? Então, a pena que eu não me emocionei tanto quanto Divertidamente, e eu penso se não é porque eu não vi no cinema e vi em casa, sabe?
Puta, total. Eu pensava isso o tempo todo também.
Então...
O impacto que teria vindo no cinema.
Mas é um filme legal, ele tá um pouco abaixo do Divertidamente e o Up pra mim. Eu gosto mais do Up do Divertidamente, mas ainda é um puta filme, cara. E assim, muito melhor do que muita coisa que a Pixar entregou esse ano, incluindo Dois Irmãos aí, que é um filme que a gente gostou, né, Carlos Merigo? Então,
sim.
Gostei muito.
Olha, eu, cara, concordo em gênero, número e degrau com o que você falou. é, essa capacidade que o filme tem, né, o Pete Docter tem de explorar questões existenciais para todas as idades, né? Uhum. E de maneira super criativa e marcante, porque é um filme que tem um olhar intuitivo, né? Assim como o próprio Divertidamente, tem um olhar intuitivo de uma metáfora fácil sobre, digamos, o significado da vida, né? Ele traz aqui um existencialismo psicodélico, digamos assim.
É a versão séria de O Sentido da Vida do Monty Python, isso que você quer dizer.
É, exato, exato. E você falou dessas duas caras da Pixar. Esse é um filme que me parece quase experimental, né?
Total.
Ele tá num outro território, né? Se a gente comparar com outras produções recentes da Pixar aí. E ele, ao mesmo tempo, é emocionalmente complexo, né? Ele consegue brincar com essas ruminações, né, sobre o que significa estar vivo, né? E que vai além da manipulação emocional pura e simples que a Pixar pode ser acusada algumas vezes de fazer, né? No próprio Up, ou até no Toy Story 3, 4, eles fizeram isso de uma maneira horrível, né? Eu acho que o filme consegue ir além disso, assim, consegue ser fazer tudo isso de ser hipnotizante, né? De trabalhar esse conceito do plano astral, né, vamos dizer assim, explorar os limites da mortalidade de uma maneira visual completamente apaixonante, né? Um filme que você vai terminar emocionado, concordo com você que talvez não no nível que a Pixar já conseguiu alcançar antes, mas tenha a emoção ali, e você termina feliz por estar vivo, né? Eu acho que só isso em 2020, terminar 2020 dessa maneira,
porra,
eu acho que já é uma bênção, sabe? Já é um bálsamo.
Depois de um ano que, né, a gente ficou esvaziado de sentido, né? Um filme desse pra lavar a alma, literalmente, sabe? É foda,
cara. Exato. Você terminar o ano assistindo esse filme e ficar feliz por estar vivo, por viver, simplesmente por isso, né? E outras coisas que eu acho que o filme também precisa ser elogiado, né? Que eu falei da falta de equilíbrio que o Up tem pra mim entre o conceito e a aventura. Eu acho que esse filme é bastante equilibrado nisso. Também vai ter troca de corpos, perseguição, gato e rato, tem tudo isso no filme. Mas eu acho que ele é mais equilibrado nesse sentido, né? Então, pra crianças, talvez crianças sejam até um pouco mais complexo, mas elas acho que vão conseguir embarcar. Tô doido pra ver esse filme com os meus filhos. Eu não vi com eles porque nessa opção que a gente teve acesso ao filme, ao screener, não tinha dublagem em português, né? Então vou esperar o filme estrear pra ver com eles. E eu acho que algo que é bastante importante no filme, tem dois pontos que eu queria citar, né? A gente assistiu muitas histórias já na vida que contam pra gente, faz a gente acreditar que a gente pode ser o que a gente quiser ser, né, na vida. A gente cresce acreditando nisso, né? Que a gente pode ter sucesso em qualquer coisa.
O principal problema do millennial contemporâneo.
Exato. Isso é uma das mentiras, talvez mais bem intencionadas, mas ao mesmo tempo prejudiciais, que a gente aprende, que a gente recebe na infância e ao longo da vida, né? E o Soul talvez seja um dos poucos, ou primeiro filme infantil aí, que vai rejeitar essa ideia, né, essa mentira bem intencionada, em vez de perpetuar isso na cabeça das crianças, né? Então isso acho que já é um bom ponto. Um outro bom ponto, eu acho que é a representatividade negra, né? Eu acho que é talvez um primeiro filme aí, Black Pixar, né, onde a gente vai ter um homem negro representado, as dificuldades dele também são citadas, né? Tem a cena onde ele vai tentar chamar um táxi, né? Ele não tem a piada dele não conseguir, tem a ideia de que o jazz é uma das maiores contribuições afro-americanas, né, para a humanidade, porque a Pixar sempre teve, se padronizou todos os filmes da Pixar em torno da classe média branca, né? Se você for pegar, né, Toy Story, Divertidamente, Up, é sempre isso. E esse é um filme que sai, né? Se liberta dessas amarras aí.
E eu acho, então, inclusive, que é um ponto que vale ser dito aqui, né? Teve toda uma questão que eu acho muito importante, né? Que quando saiu o trailer, as pessoas reclamaram, né? Pô, vai ser um filme protagonizado por um negro, mas ele vai passar grande parte do tempo como alma, né? Então ele não vai ser como negro. Uhum. Eu fiquei rindo internamente durante o filme, que o filme, ele é exatamente o oposto daquilo que você espera que seja, né?
Exato.
O que eu acho muito legal e que rende umas coisas que eu até vou discutir nos spoilers, né? Mas assim, existe toda uma questão de identidade negra que eu acho que ainda precisa ser discutida, porque ainda é um diretor branco, ainda é um roteirista branco ali que tá escrevendo tudo, desenvolvendo tudo, mas tem essa questão, né? O cara, ele tem limitações econômicas, é um cara que sofre por problemas que uma pessoa negra pode enfrentar no dia a dia nova-iorquino ali, então tem realmente essa coisa de representação que é muito legal e muito bem-vinda a Pixar, né? E que eu acho que eles querem fazer já há um tempo por conta do Spark Shorts, né? Que é a iniciativa deles de fomentar artistas independentes a partir dos curtas, né? Que era traduzir para o século XXI a ideia de lançar um curta junto de um filme. O que está acontecendo, né? Porque o Soul vai ser lançado no Disney Plus junto do Burrow, né? Que é o curto oficial deles aí, que é o do Spark Shorts da vez. Então, não deixe de ver o filme.
Legal. É bem legal. Outra coisa que eu queria comentar antes da gente ir para os spoilers. Cara, trilha sonora incrível, mais uma composição do Trent Reznor com Atticus Ross e tem música do John Batiste também. Cara, incrível. Assim, é um filme que eu vi algumas pessoas dizendo, queria que fosse mais musical, né? Um filme que vai falar sobre abordar jazz e tudo. Porque não tem números musicais, né? Grandes números musicais no filme, além de um ou outro ali. Mas, cara, trilha sonora fantástica, um filme pra você, se você for assistir sozinho, assiste com fone de ouvido, que eu acho que merece muito.
Não, o contraste, né, cara, eu até lembro dessa piada, a galera falando, cara, se a galera tá pirando com a trilha do Trent Reznor do Atticus Ross pra Monkey,
nossa,
espere para assistir o Soul,
Nem se compara, exatamente. O Soul eu fui imediatamente procurar, ainda nem tá disponível nesse momento. Além de eles lançaram um podcast da Disney com 3 episódios, um com Jamie Foxx, outro com a Tina Fey, eu acho que está disponível no Spotify. A música mesmo que o John Batiste interpreta no final do filme, né, que quando acaba o filme, essa música não tem para você ouvir nas plataformas, tem só um vídeo da Dança dos Famosos que usaram essa música. Exato, mas ainda, obviamente, como o filme ainda não foi lançado, não está disponível, mas estará, né? Assim que o filme for lançado, provavelmente vai ter a trilha sonora original disponível aí nas plataformas digitais.
É muito louco como a trilha ela constrói a ação, né? E eu sei que é chamativo, né? Eu entendo quem critica a trilha sonora por chamar muita atenção para si mesmo, mas é muito legal como ela funciona dentro do filme, o uso de eletrônica como uma orquestração mais tradicional e até. No jazz ali, como tudo se combina e tudo se mistura, e tudo vai construindo aquela ação, cara. As cenas no pós-vida e pré-vida são incríveis, assim, nesse sentido. É tudo meio... É imersivo aquilo, né? É muito legal ver isso acontecendo no filme, né? Então, realmente concordo.
Muito bem.
Uma última coisa. É impressionante a animação, como sempre. Eu preciso pagar esse pau, cara. No Toy Story 4 já era impressionante o negócio de luz e reflexo de água.
Putz, verdade.
Mas nesse negócio de luz, que coisa linda esse lance de usar o jazz, né? É muito aquela coisa dos focos de luz. Eu tô querendo saber muito, eu talvez vi até making off sobre isso. Como os caras traduzem isso pra animação, sabe? Parece coisa real mesmo ali em alguns momentos. Eu sei que é um adjetivo idiota de falar, mas... fica um filme muito belo, quando está tocando o palco, rola aquelas modulações entre o pós-vida e pré-vida para a realidade, como aquilo vai no show, e a brilhantina que reflete aquilo ali, cara, é muito lindo, assim. A Pixar, a gente já cansou de falar isso, mas os caras estão no topo do jogo quando é animação em CGI, assim, eu acho perfeito.
Muito bem. Spiders!
Spiders! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Diga aí.
Cara, eu não esperava que eles iam fazer um espírito baixou em mim com um gato e um cara. Não esperava. Impressionante.
Essa é a parte da aventura para as crianças, né? Mas ainda assim, muito boa.
Nossa, brilhante. Parece até que o Carl Reiner dirigiu, porque a comédia, assim, é genial.
Verdade.
O gato, a relação do gato, do cara lá, do protagonista enquanto gato, e ela, uma alma que nunca viu vindo na Terra como uma pessoa. A saída do hospital, eu tava gargalhando, assim. Ela tendo dificuldade para apertar o botão ali, ou na cadeira de... Ou ele se falando, né? Você ouve o gato, a voz dele, aí vai pra realidade, é tipo um gato esbarvejando ali em cima da pessoa, sabe? É muito bom e eu não esperava, cara. Eu não vi, não sabia dessa questão da troca de corpos no filme. Achei que, cara, é um gato, mascote de filme da Pixar, né?
Sim, sim.
De repente o filme passa 30 minutos só naquilo, se divertindo, sabe?
Você sabe que eu tive essa mesma preocupação. Colocaram um protagonista negro, mas ele morre, né? Com uns 10 minutos de filme. Agora vai ficar o tempo todo essa galerinha azul aí, grande. Parabéns, Pixar.
É pra você dar parabéns, aí... Disney, país
inteiro. Isso, exatamente. Matou o personagem negro, que é um dos grandes clichês do cinema, né? Mas aí ele volta, né, à Terra, né? E aí, tudo bem, vocês estão perdoados.
A maneira como ele volta na Terra também, cara, que coisa genial. Que seja, os caras entram num flow mental que eles vão pro pós-pré-vida ali, né? Muito
isso, bom. Eu gosto bastante. Cara, eu adoro a maneira, obviamente, todo... A mitologia que a Pixar cria, né? Então, não só no Soul, mas em outros filmes, o próprio Divertidamente. Eu acho que você pode até questionar que eles não são, nesse filme, talvez tão coerentes e organizados quanto eles são em outros, né? E é uma algo que
a Pixar bem roubado
sempre... o filme. É, né? Isso.
Em termos de roteiro.
Exato.
Tem umas coisas bem... O filme passa um tendo uma perseguição que é solucionada em 5 segundos isso. No filme e nunca mais,
né? Exatamente. Então, talvez eles não sejam tão coerentes nisso, mas ainda assim, eu gosto muito da explicação que eles dão do que é você entrar numa zona, né? Do fluxo, né? Quando... Quem tá tocando, sei lá, você tá jogando alguma coisa, você tá tocando uma música, ou um cantor, ou você tá muito imerso num trabalho, você entra num fluxo, né, na zona de... E ao mesmo tempo de quando as pessoas se perdem nisso, né, e quando elas ficam ansiosas e obcecadas de como elas viram almas perdidas, né, que são pessoas que perdem conexão consigo mesmo.
E como ilustrar isso a partir do humor, né, porque o negócio lá da galera se perder, né, como você explica isso? O cara que é ressuscitado pelos hippies lá é um analista de
ações... De investimento,
é. Que genial, sabe? Tipo, eu tava rindo muito nessa cena. E também, claro, na cena do Flow, a cena do Nyx, que é, assim, é um primor, assim, de piada.
Porque
os Knicks perdem, né?
Porque que o Nyx... Exatamente, que até o jogador de basquete também entra no Flow, mas vai alguém lá zoar, ele sai disso e não consegue.
Aí vai na escalada, perde a cesta, né? A mina do teatro perde lá, aí vai pro Knicks, cara, que é muito coisa de Nova Yorkino mesmo, ficar irritado com o Knicks.
E eu gosto muito, cara, do navio hippie, né? Que é a galera meditando, né? Que como que vai fazer a galera que tá perdida lá nas suas próprias obsessões voltar, né? A se reencontrar. Então é a galera da meditação, né? Do mindfulness, né? O navio que tá sempre tocando Bob Dylan.
É o cara que tá girando a seta na rua.
Isso. Cara, esses detalhes, essa criatividade, né? Pra tratar essas questões existenciais e poder trazer essas metáforas visuais, né? Explicar isso pra criança, né? Imagina isso, criança pensando nisso, né? É muito bom, cara, é muito brilhante.
É a tradução visual, né, do próprio mundo, né, aquele mundo do pós-vida, né, é tudo meio uma questão muito, até 2D, né, que ele reflete nos personagens, né, e aquelas criaturas existenciais ali que coordenam tudo, elas são criações unidimensionais, são linhas traçadas, né. E aí tem toda essa questão de ir do 1D pro 3D, porque reflete que eles são seres de múltiplas dimensões que facilitam a compreensão a partir daquilo, né? E aí, como ele reflete, por exemplo, quando o cara eles resgatam o Joe pro pós-vida, né? E aí é tudo na base do 2D, sim, né? Ele vai sendo puxado.
Sim, cara. Muito bom. Eu fiquei... Cara, o filme terminou, eu tive vontade imediata de começar a ver de novo, assim, porque...
Total.
É
muito bom. Eu quero ver pelos detalhes. Além do negócio de caçar easter egg da Pixar, que deve rolar os monstros nesse filme, sim, né? As piadas, o negócio da personalidade, por exemplo, né? Que é a formação da personalidade, ele está com um monte pra falta de confiança, pra coisa de depressão. Eu quero perguntar, por que a gente faz isso, sabe? A gente tá atacando um monte de pessoas.
Eu acho que só uma coisa que talvez possa incomodar alguns, e a mim também, fiquei pensando nisso, né? É a visão de que, você tem um cara que tinha um sonho na vida de tocar jazz e tudo mais, ele acaba não conseguindo, vira um professor comum, né, de escola e tal, e aí o filme quer solucionar isso, tudo bem, é só você parar para cheirar as flores, ou ver as sementes caindo da árvore, que tudo vai ficar bem. Talvez seja uma visão meio poliana, né, da vida, assim, mas eu acho que no fim das contas, né, essa que é a velha mensagem, né, de curta cada momento. Ei, eu fiquei pensando nisso, se eu falar pra você, gente, vamos fazer um filme que é assim, é a história de um cara que não consegue fazer o que ele queria da vida, mas ele vai aprender a curtir os bons momentos da vida. Você vai olhar pra mim e falar, sai pra lá, meu, que isso aí já foi feito milhões de vezes, né? Mas é isso, é a maneira como isso, como se conta essa história, né? Como se desenvolve esse conceito, é que consegue sair do lugar comum, né? E transformar essa história, uma história simples, em algo brilhante, né?
Não, eu acho legal que é um filme que entende as dificuldades do que ele tá querendo dizer, né? Porque é um filme sobre ambição e como muitas vezes a nossa ambição não é exatamente aquilo que a gente quer fazer, né? A gente se perde um pouco nas próprias ambições, né? E o filme não deslegitima o peso dessas ambições, isso, né? Não é o negócio dele tocar no jazz ali, com a banda que ele sempre quis tocar e tudo mais, ele consegue fazer aquilo e isso não é exatamente ruim, né? Ele realiza um sonho de vida.
Só que ele sai dali...
Depois, né? Depois que ele sai dali... apaga as luzes e ele fala, pô, mas qual é a
agora?
Minha vida é isso, né?
É.
E aí vem aquela percepção...
Aí vem o George Clooney, né? What else?
What else? Não, vem a pior moral de todas, que é o final da história, a moral da história é que a melhor parte da jornada foram os amigos que fizemos ao longo do caminho, sabe?
Tem essa
pira um pouco. Mas é super genuíno, sabe? É tipo, é aquela fala da vocalista, né? Ela fala, ó, é a história de dois peixes, né? O peixe fala, eu quero morar no oceano. Mas você mora no oceano. Mas ele fala, não, isso aqui não é oceano, isso é água, né? Então...
Sim.
Essas questões de como que a gente quer muito na vida e o que norteia a nossa vida não é exatamente a nossa essência, a nossa jornada. Todo esse...
Essa pira.
Essa pira hippie aí, um pouco de vida, né?
Eu gosto muito da cena na barbearia lá, quando ele vai cortar o cabelo. Não é? É muito legal. Aí ele começa a conversar com o cara lá que cortou o cabelo dele. E aí quando eles terminam, ele fala, por que você nunca me contou essas coisas? Porque você nunca me perguntou, né?
Só fala então, de si mesmo, né?
Isso, exato. E como ele vai descobrindo essas coisas, né? Essa descoberta. Cara, ele é lindo, né?
É lindo. Leva ao limite todo esse modo de operação da Pixar de falar de personagens egoístas que entendem o mundo, né? Descobrem o mundo. É muito sobre isso a Pixar, né? Só que isso é levado ao limite do essencialismo e, cara, sem esquecer que é um filme pra criança. Então, cara, por isso que eu fico muito surpreso que seja um filme tão cômico, sabe? Todas aquelas piadas com personalidades históricas, por exemplo, o Muhammad Ali ficando puto, a Madre Teresa ficando puta com a alminha da Tina Fey ali, que também é um personagem super, super interessante, né? A lógica do filme é uma pessoa que quer voltar a viver para viver um objetivo e do outro é aquela pessoa que não quer viver, né?
Ela quer
apenas ficar na dela para sempre, né? E os dois vão se encontrar por uma questão de abertura um para cada, né? Então, é muito poético o filme, cara. E assim... É claro que o filme se reconhece como poético, mas ele não embarca um pouco no ego trip do negócio, né? Ele se diverte.
Isso.
Essa cena da troca de corpos é maravilhosa por isso, sabe? Você vê as piadas mais físicas possível, mais idiota possível, mas que faz sentido pro filme, né? Então, é muito poético, é muito belo.
Sim, muito bem. Vamos dar notinhas?
Notinhas.
Vou começar aqui, tá? Vou dar 4,5.
Vou dar 4 estrelas, então provavelmente vai ser 4,25. Então vai ficar 4,5 ou 4 estrelas, Carlos Merigo?
Na dúvida, na metade vai pra cima ou vai pra baixo?
Na metade da metade vai pra cima ou pra baixo? Bom, fica aí pro espectador, vai pra torcida.
Muito bem. Muito bem, hein? Bela maneira, belo filme pra encerrar a temporada 2020 aqui do Cinemático. Encerrar o ano, eu acho que é um... A Disney falou em presente de Natal e acho que ela tinha razão.
É um filme que encerra uma trajetória de 90 cinemáticos entregues em 2020.
Parabéns, viu? Você tá de parabéns. Obrigado, gente, por ter acompanhado, por ter tido paciência para nos ouvir nesse ano aí de 2020. Voltaremos 2021 com muito mais, certo?
Certo.
Agora quero ver vacina distribuída aí à torta direito. E logo, logo a gente vai estar indo no cinema de novo.
Quem sabe, né? Vamos ver se... Quando sai esse programa de Mulher Maravilha, quando sai esse programa de Novos Mutantes, todos esses filmes que ficaram para trás aí por questões de saúde e segurança.
Pandêmicas.
Exato.
Muito bem. Quem quiser entrar em contato, como sempre, manda e-mail pra gente, cinematico@b9.com.br. Pode seguir no Twitter, cinematicopod, ou no Letterboxd, cinematico.
Bonito. Mandem mensagens, marca a gente, comentem o que vocês acharam, porque, de novo, nós viemos do passado, é muito estranho. Não saber o que as pessoas acharam do filme também pra, né, pra discussão.
Muito bem. Valeu, gente. Até ano que vem. Beijo.
Beijo, galera. Bom 2021.
Tchau.